som, vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje eu não preparei nada, vamos mais bater um papo de uma ideia de chat que eu achei que poderia ser interessante. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acabei invadindo um chat anterior, não sei nem de quem foi, se foi do Royal, tem uma participação do Basta aí com o vídeo. Com o vídeo não, com o som. Não sei se agora tá podendo mandar. Se teve alguma atualização, na verdade teve a atualização que o Gustavo me disse no sistema de chats. Eu não sei se essa atualização inclui envio de áudio, pelo que estou vendo aqui, talvez sim. Então, deixa eu só ver se está tudo certo lá no site. Tudo certo lá, vamos nessa. Hoje eu vou dar um chat no estilo old school, no Basta, né? Vou abrir aqui o que ele chama de quadro negro. Nos chats mais antigos, né? Raiz, que o povo diz. Deixa eu colocar essa parada aqui. Eu tive essa ideia de chat, só pra quem não sabe, eu costumo dar um chat técnico uma semana e um chat não técnico na semana seguinte. E essa semana é uma semana de chat não técnico. E tem um pessoal aí, uns colegas que a gente tá pensando em montar um negócio na área de tecnologia e tem um dos participando desse negócio que está aprendendo a programar agora e ele está tendo as dúvidas na parte técnica e eu acabei pensando que poderia ser um tema interessante para fazer um chat. E a ideia seria que eu preciso saber da parte técnica para iniciar um negócio na área de tecnologia. E aqui não ficou do jeito que eu queria, acho que é por causa do zoom. Aumentar o tamanho da letra. Pronto. Por que que eu tive essa ideia, né? Tem essa pessoa, a gente ainda não começou nada, mas seremos, acredito que, sócios num futuro negócio. Que ainda não tem praticamente nada, mas esse sócio, ele é engenheiro, começou a aprender a programar e ele vai acabar fazendo parte da programação do negócio e sendo uma ponte entre eu, que sou mais técnico, né, com outra pessoa que é engenheiro, é um futuro produto de engenharia. E ele tá tendo muitas dúvidas de quem tá começando e eu achei que daria um bom tema para um chat. O que que eu preciso saber? A parte técnica, né? Se eu quiser iniciar um negócio na área de tecnologia. Então, digamos que eu, sei lá, eu quero criar um e-commerce para minha empresa, sendo que hoje em dia tem tantas opções de marketplace para isso, mas às vezes as pessoas querem economizar com taxas, eu não sei quanto é que o marketplace cobra para disponibilizar lá o nosso serviço lá e tal. Sei que esses aplicativos de entrega de comida, iFood, etc., cobram umas taxas meio altas. Deve ser algo parecido na parte de e-commerce, mas enfim, foi só um exemplo, só uma suposição. Digamos que eu quero começar um e-commerce, eu quero ir lá e fazer, né? Vai lá e faz. E eu quero começar. Ih, que isso aqui? Eu quero começar um negócio e eu quero começar na área de tecnologia. Mas eu não sei programar, eu não sei de nada, mas tenho vontade de aprender, não quero começar com sócio nem nada. Tem gente que tem dificuldade, né, de ter sócios. O próprio Baster fala que sócio pode dar muita dor de cabeça. Então eu quero aprender do zero, eu tenho uma ideia muito boa de um negócio e eu quero botar isso pra frente, então eu vou usar aqui um exemplo de um e-commerce. Eu quero criar um e-commerce ou sei lá, eu quero criar um serviço tipo Spotify que eu vou vender uma assinatura Quero criar um sistema, sei lá, para uso em academias. As academias vão ter um sistema lá para ter as fichas dos alunos, né? As fichas de exercício físico lá e tal, com avaliação física do aluno. Eu mesmo já tive essa ideia um tempo atrás. A academia que eu fazia musculação na época tinha um sistema bem, meio porco. Pelo menos o aplicativo onde a gente via os exercícios era bem ruinzinho. Eu tinha vontade de criar um sistema e vender pra academia, mas não botei isso pra frente. A gente acaba tendo as ideias e não botando pra frente. Mas enfim, então imaginem que eu queira criar um sistema parecido com isso e vender e empreender na área, né? Então, antes de mais nada, se eu não quero ter um sócio pra fazer a parte técnica, né? Então eu vou ter que fazer. E se eu não sei de nada, então eu tenho que primeiro aprender uma linguagem de programação, no mínimo, né? E nesse aprendizado de uma linguagem de programação, a gente inclui diversas coisas que por si só não vão levar um mês. Pelo menos eu sou contra esses vídeos que a gente vê no YouTube, né? De programadores prometendo um emprego, uma vaga na área de TI com 2, 3 meses de estudo. Eu não concordo com isso. Então, eu acho que só esse fato, esse primeiro passo, né, de aprender a linguagem de programação, vai levar um tempinho. Eu levei um bom tempo aqui, né, sei lá, não lembro quanto, mas uns 6 meses, 8 meses até eu criar um primeiro produto, né, um primeiro programinha que resolvia algum problema pessoal. Tem gente que consegue com menos tempo, tem gente que demora mais, então cada pessoa é uma pessoa diferente, então não se apresse, não se afobem, mas aqui a gente tem que primeiro aprender lógica, né? O pessoal chama de lógica de programação, tem gente que diz que lógica de programação não existe, mas tem que aprender lógica, independente do termo, se lógica de programação existe ou não existe, tem que aprender lógica. Para aprender lógica, tem gente que usa pseudo código, né? Linguagens como Portugal. Tem gente que já vai direto para uma linguagem de programação, eu prefiro essa abordagem. E aqui eu recomendo o Python JavaScript, porque são linguagens de mais fácil, de um aprendizado mais, sei lá, inicial mais fluido, né? Não tem tantos percalços para a gente já aprender um pouquinho, já conseguir criar alguma coisa. Então, inicialmente, o ideal não, né? É o mínimo, né? Aprender linguagem de programação. Você pode começar com pseudocódigo, Portugal. Se você botar Portugal no YouTube, pseudocódigo no YouTube, deve aparecer alguma coisa, um curso de Portugal, alguma coisa de lógica assim. E de Python e JavaScript não falta material no YouTube, né? Na Baixa tem um curso meu, para quem não sabe, vou fazer meu jabá aqui. Cadê o site? Tem um curso lá na universidade de Python, né? Python para quem, na verdade, é de programação usando Python, para quem nunca programou nada na vida. Esse aqui, já tem mais de 200 alunos. Não tinha visto essa evolução no número de alunos. Ainda estava em 190 para mim. Então tem esse curso aqui para você que é assinante lá do site, vocês podem acompanhar. É um curso focado em quem nunca programou na vida, né? Então tem gente fazendo e dizendo que está dando certo. Então é isso. Eu recomendo ir por essa abordagem aqui, mas é só minha opinião. Minha opinião não está escrito em pedra nem nada assim, né? Então vocês podem escolher a abordagem de vocês. Eu acho melhor ir direto com a linguagem Python ou JavaScript. E se vocês escolherem Python, tem um curso lá no site, caso você seja assinante. Mas uma coisa que muita gente acha que é suficiente e não é, eu pelo menos achava no início, né? Eu achava que não, basta saber uma linguagem de programação e eu vou conseguir um emprego. Ou eu vou saber a linguagem de programação e eu vou conseguir criar um negócio. E não é bem assim, na verdade é muito longe disso. Não basta saber a linguagem de programação e já conseguir criar um produto, né? E é um erro que esse meu futuro sócio, né, ele não diria que ele cometeu, mas é normal a gente achar que não, basta aprender uma linguagem que eu já vou conseguir construir um foguete, alguma coisa assim, né? Claro que foguete foi uma hipérbole, mas não é bem assim, não basta saber uma linguagem e as coisas vão dar certo. Eu achava que era assim, né? Eu pelo menos apliquei para vagas de trabalho, só tendo experiência em Python, e claro que eu fui negado em todas essas tentativas. Tem gente que consegue emprego assim, mas é difícil. Então, depois de aprender a linguagem de programação, aprendi lógica, né? Na verdade, eu vou até colocar aqui, aprender lógica e uma linguagem de programação. Então, depois desse passo, que leva um tempo, né? E se vocês escolherem aprender Python, tem um curso lá no site. Isso aqui não é um passo a passo tipo, sei lá, faculdade, que você primeiro faz uma disciplina, depois faz a outra. Essa ordem. A primeira, com certeza, tem que ser essa aqui. Eu acho, né? Pelo menos a minha opinião. E a partir daqui, o método de estudo, o assunto que eu devo estudar, acaba ficando um pouco caótico. Então, eu diria que quem quer começar um negócio do zero, né, sozinho, tem que aprender linguagem de programação de back-end. Para quem não sabe o que é back-end, é tudo aquilo que fica por trás do que eu estou vendo, né? Se eu acesso o site da Baixa, o back-end são as regras que tem um negócio de programação por trás, fazendo esse meio de campo, né, entre as regras do site e o front-end, que é aquilo que eu vejo, né? Então, deixa eu abrir aqui o site. Se eu clico lá no link da a universidade, sou levado para cá, né? Então é porque, na verdade, não é isso aqui que é mais front-end, mas se eu clico aqui em, sei lá, me inscrever no curso, né? Aqui eu acho que não está aparecendo para mim porque eu sou moderador e não sei. Deve ter algum botão de se inscrever ou acessar, sei lá. Quando você clica nesse botão, você é inscrito no curso e tem acesso ao curso. Então é o back-end que libera o curso para você, por exemplo. É o back-end que, quando você faz o login, botando lá o login e a senha, né, ele vai liberar o seu acesso para o site. Então é o back-end que faz esse meio de campo das regras do site e tudo mais. Então, inicialmente, tem que aprender lógica e linguagem back-end para eu conseguir construir essa parte de trás de um sistema, do e-commerce ou de um serviço como o Spotify, ou de um serviço de, sei lá, de academias, né, um produto para academias. Mas, como eu falei, saber só a linguagem não é suficiente. Eu tenho que também saber manipular dados, porque um sistema não é nada sem dados. A Baixa.com não é nada sem os assinantes, não é nada sem os tópicos, não é nada sem as páginas das empresas, e tudo isso, esses dados estão presentes em um banco de dados. Então, eu diria que o segundo passo para eu começar um negócio, né, seria aprender sobre modelagem de dados e banco de dados. Troides, show. Então, o segundo passo, eu diria que seria esse: aprender sobre modelagem de dados e banco de dados. Eu tenho vontade de construir um curso sobre isso lá no site, mas eu sempre penso muito antes de criar um curso para o site, porque eu fico com receio de construir e 10 pessoas acessarem, e enquanto eu poderia construir outro curso que mais pessoas iriam ter acesso. Eu fico sempre pesando na balança o que é melhor, o que é pior. Ainda estou pensando se eu crio esse curso ou não, mas eu acho que é um assunto essencial para quem quer ou trabalhar como empregado ou construir um negócio na área de tecnologia, né? Então tem que aprender sobre modelagem de dados e banco de dados. Ah, aqui eu estava pensando também em dar exemplos de linguagens que a gente pode usar para aprender a parte de back-end, né? Então, exemplos de linguagens. Eu só falei Python, JavaScript, mas eu não preciso escolher só essas. Pode ser Python, JavaScript, Java, Ruby, C Sharp, que é a linguagem usada lá no site. Que mais? Python, JavaScript, Go. Eu não sei se Go é uma linguagem nova, não sei se o pessoal Acho que gol dá certo também. Fundamental mesmo, dados são cada vez mais abundantes, valiosos e úteis. R é bom para dados, né? Mas para construir um sistema para vender, eu não sei. Eu sei que o R está sendo usado em outras coisas além de análise de dados, né? Para web scraping e tudo mais. Mas enfim, se for para aprendizado da parte básica, pode ser. Mas para construir um sistema, fica aqui a interrogação. R é bom para aprender a parte básica, mas para construir um sistema, eu não diria que é a melhor. Acho que essas Python, JavaScript, Ruby, C Sharp, uma dessas aqui, quem escolher para construir um sistema para vender, né, para construir um negócio, vai estar bem servido. Tem outras, tem infinitas, deu um branco agora, mas uma dessas cinco aqui já vai te atender bem. Então, voltando aqui para aprender sobre modelagem de dados e banco de dados, tem um curso que eu sempre recomendo lá no site. Eu sei que não pode fazer propaganda, mas é um curso gratuito e sei lá, vez ou outra o pessoal pergunta como é que eu aprendo sobre tal coisa. É modelagem de dados, Boson, treinamentos. Eu sempre recomendo esse curso lá para quem quer aprender sobre banco de dados. É esse aqui. Vou colocar lá no chat para quem quiser acessar depois. Acabou que foi a playlist, sei lá, primeiro. Enfim, vocês vão ver aí a playlist e ter acesso ao resto do curso. E legal, acho que antes no chat do chat não aparecesse a miniatura do vídeo no YouTube, né? Agora está aparecendo. Então, aprender sobre modelagem de dados e banco de dados, e depois de aprender a teoria de modelagem, né? Como é que eu relaciono uma tabela com outra, o que é SQL, o que é não SQL, e a gente tem que aprender sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Que aquilo que a gente chama de banco de dados na área de TI, o pessoal chama de banco de dados, o Postgres, o MySQL, o SQL Server, o Oracle, não sei se é Oracle alguma coisa, enfim, o pessoal chama isso de banco de dados, e como eu falei em chats anteriores, esses nomes são sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, primeiro eu aprendo a teoria, né? Como é que eu vou modelar dados, como é que eu vou criar tabelas no meu sistema, e depois eu vou aprender um sistema para fazer esse trabalho por mim. Um sistema que vai criar as tabelas, que vai criar os relacionamentos, e um desses aqui vai te servir bem. Eu já trabalhei com esses dois primeiros, então são os que eu mais conheço. Hoje eu trabalho profissionalmente com MySQL, mas quando eu crio o projeto pessoal, eu vou de Postgres, porque eu acho que é um sistema que está em alta e casa bem com Python, com Django, que é o próximo tópico que eu vou falar agora. Então, aprendi uma linguagem, aprendi uma lógica de programação, aprendi sobre lógica de programação e aprendi uma linguagem de programação. Fiz exercícios, claro, né? Aqui não é só aprender sintaxe e tudo mais, tem todo um caminho a ser percorrido que eu não estou comentando profundamente aqui, né? Mas tem todo um caminho para chegar lá em um nível ok para conseguir construir coisas, né? Construir soluções. Eu vim pra cá, aprendi modelagem de dados, banco de dados. E em seguida, eu vou levar demandar pro lado de web, porque é a área que eu trabalho, né? E geralmente quem quer construir um produto para vender, vai empreender, geralmente vai ter que demandar pro lado de web, porque a Baixa.com é um sistema, é um exemplo de empreendimento, né? Baseado em web. O Spotify é baseado em web, esse sistema de academia, né, que eu falei aqui, que eu pensei em criar, é baseado em web também. Então, para empreender, geralmente é web e também tem o um lado mobile, né, o lado de aplicativo de celular e tudo mais. E é o que eu vou falar aqui agora. Então, eu aprendi uma linguagem de programação e aprendi um sistema gerenciador de banco de dados, e agora eu tenho que aprender como eu vou ligar essas coisas, né? Como eu vou. Assim, antes de eu chegar aqui, né? Tem uma etapa intermediária que é aprender. Se eu vou levar para o lado de web, né? Vou até colocar a observação aqui. agora levando para o lado da área de web. Eu tenho que aprender sobre front-end. Front-end é aquilo que eu vejo, né, em um site. Cadê o site? Isso aqui. Isso que eu estou vendo, como eu vou fazer o design do site, como é que eu vou criar um botão dessa cor amarela, como é que eu coloco uma logo aqui na parte superior do site, como é que quando eu clico no botão aparece esse banner aqui lateral. Isso é o front-end. Então, tem que aprender a base de front-end, né? A base de front-end, que é HTML, CSS e JavaScript. Isso se eu quero demandar para a área de web e construir sites, né? Mas se o meu foco é unicamente em aplicativo de celular, eu quero construir um negócio baseado em aplicativo de celular que não vai ter site. Então isso aqui pode ser uma opção, eu posso seguir por esse caminho, aprender uma base de front-end com HTML, CSS, JavaScript, porque eu posso usar esses nomezinhos aqui, né, para construir um aplicativo de celular, mas eu também posso ir para outra área. Então, nesse tópico 3, a gente acaba tendo uma bifurcação, né, se eu quiser ir para a área de web e construir sites e também poder usar esse conhecimento para construir um aplicativo de celular, então eu posso seguir para esse caminho aqui. Mas não, eu tenho certeza que eu quero só construir aplicativo de celular, eu não quero saber de site nem nada, então eu posso debandar para outro caminho que é aprender, por exemplo, Flutter. Flutter, eu não conheço muito sobre Flutter, eu não sei se é um framework, se é uma linguagem. Na verdade, eu sei que ele usa a linguagem Dart. É uma coisa simples, eu falei besteira, desculpem, mas eu não conheço muito, só de nome. Mas é uma opção de eu empreender, eu criar um produto meu, alguma coisa assim, especificamente para aplicativo de celular. Aqui é mais focado em aplicativo de celular. Se dá para usar o Flutter para construir um site, se já chegou nesse nível, eu não estou sabendo, eu estou meio por fora, mas o caminho seguro, né, o caminho usual, eu quero construir um site e de quebra eu quero ter a possibilidade de usar esse conhecimento para construir um aplicativo de celular é aprender esses três nomezinhos aqui. Então, a gente vai vendo que é um castelinho que a gente vai construindo, né? Primeiro aprendi uma linguagem, aí outra. Não preciso aprender uma e depois aprender a outra, depois aprender a outra. Isso é um erro comum de quem está iniciando, né? É normal eu escolher uma e não gostar muito e experimentar outra, isso é normal, mas não é normal ficar pulando de linguagem em linguagem, porque agora essa é a da moda, depois essa acabou se tornando a da moda, então isso não é normal e só vai te fazer perder tempo. Então, escolhi a linguagem, escolhi um sistema gerenciador de banco de dados e agora eu vou aprender a base de web, se eu quiser ir para o lado da web, né? E de posse dessa base, eu já posso tentar construir um produto baseado em web. Ou eu posso aprender uma etapa intermediária acima para construir um produto baseado em web, um pouco, diria, sei lá, não sei se a melhor palavra é sofisticado, mas ajuda bastante, que é aprender um framework de front-end. Ou biblioteca que facilita o front-end, né? Digamos assim, né? Aqui vou acabar entrando um pouquinho numa conversa mais técnica, mas talvez fique um pouco confuso agora no começo, mas a gente vai se entendendo. Deixa eu abrir logo o tópico 4 aqui. Que aí fica mais fácil aprender um framework web. Então, o que que é isso, né? Vamos lá. Eu aprendi uma linguagem, aprendi um banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados, e agora eu quero construir um site como a Baixa.com. Então, aprendi o sistema gerenciador de banco de dados e também essa base de front-end aqui, né? Então, com isso, eu já consigo construir um sistema como a Baixa.com, um sistema como o Spotify, um sistema de academias baseado totalmente em web. Se eu for aprender um framework web e construir um sistema usando a arquitetura monolítica, Um sistema totalmente web usando a arquitetura monolítica. O que que é isso? O que que é um framework web? Um framework web é uma ferramenta mesmo, assim, bem grosso modo, né? Que vai me ajudar a colar tudo aquilo. Vai colar o front-end com o back-end. Vou usar o exemplo do que eu domino, né? Eu quero construir um back-end em Python, eu quero construir um front-end usando HTML, CSS, JavaScript, e eu quero usar o Postgres como banco de dados. Então, o framework web, ele vai ser meio que essa cola que vai me ajudar a construir um sistema baseado em web, né? A usar o que eu aprendi de front-end, com o que eu aprendi de back-end, com o que eu aprendi de banco de dados, sem mu muita dor. O que é sem muita dor? Digamos que lá no meu site, né, eu construí uma Basta.com fake, então eu tenho uma página lá que vai listar todos os tópicos do site. Se eu fosse fazer isso usando SQL puro, que é a linguagem que a gente usa para aprender banco de dados, né, eu teria que construir uma parte lá no código e ter que ter uma parada assim, select, sei lá, from, aqui é o nome da tabela, tópicos, select tudo from tópicos, where, sei lá, data, postagem é igual à data de hoje, 2021, traço mês é 6, né, e o dia é 8, alguma coisa assim. Isso aqui tá um exemplo simples porque tem mais coisa envolvida aqui, mas um framework web ele vai me ajudar a não ter que escrever esse tipo de coisa. Ele vai ter lá sei lá, vai ter um framework já entrega muita coisa pronta. É o que eu tô querendo dizer aqui, né? Eu vou ter lá uma classe, e aqui eu já tô entrando em mais assuntos técnicos, né? Mas enfim, imaginem lá que tem uma parte do meu sistema que tem esse nomezinho. E ele vai. Eu consigo trazer todos os tópicos, em vez de escrever dessa forma aqui, eu vou escrever uma coisa mais ou menos assim. Filter data postagem igual a essa data aí. E tá errado aqui o coisa, mas enfim. 0608. Sei lá, uma coisa assim. Não foi um exemplo muito bom, mas se eu fizesse uma busca mais louca no banco de dados, puxando várias tabelas, eu ia ter que escrever várias linhas dessa linguagem aqui SQL, e o framework ele acaba nos ajudando a construir as coisas mais rápido, construir as coisas com menos dor, enfim. Então é para isso que um framework web funciona. Então, se eu quero construir um sistema já usando a arquitetura monolítica, o que que é isso? Com o framework eu já consigo entregar um produto final. Então, exemplos, né? Vamos dar exemplos aqui, que é o que eu trabalho, é o Django, tem o do Java que é o Spring, tem o Ruby on Rails que é do Ruby, tem o .NET que é o do C Sharp, mais conhecido, né? Não são exclusividades das linguagens, mas são os mais conhecidos de cada uma. Então, o que que é isso, né? Com um desses carinhas aqui, eu já consigo entregar um sistema completo como a Baixa.com. E ele vai gerenciar tudo aquilo. No framework, eu não sei como esses outros funcionam, mas pelo menos o Django e o Ruby on Rails eu já mexi. E eu sei que a gente consegue criar o front-end, né? Então eu consigo escrever código HTML, CSS, JavaScript. Obviamente eu vou ter o código do back-end lá para ter as regras do negócio, fazer o login do usuário, criar as postagens, se for um sistema como a Byte.com. E o framework também vai me ajudar a interagir com o banco de dados. Então, eu já consigo criar um sistema pronto para entregar para um cliente ou para começar um negócio com outro sócio, ou começar um negócio sozinho. Um dia desse eu vi um vídeo, dia desse não, já tem um ano, mas um vídeo de um cara que usando somente Django, ele conseguiu, com Spring consegue também, o que ele está dizendo aí. Com Django ele criou um sistema, eu não lembro mais o que ele fez, mas era. Eu esqueci, mas ele começou um negócio próprio sozinho, e já tem vários clientes agora, já está fazendo um monte de dinheiro usando somente uma arquitetura monolítica, que é o que a gente chama de usar somente framework para construir tudo. É com framework web que eu vou fazer o front-end, o back-end e essa interação com o banco de dados, tudo junto. Num códigozão que vai crescendo, né? E já consegui entregar o produto final assim. E por que que tem esse passo intermediário aqui, né? Aqui, se eu não quiser usar uma arquitetura monolítica, né? Eu quero quebrar o meu sistema em partes menores, que se eu tiver uma equipe trabalhando comigo, né? Se eu for trabalhar sozinho, a lógica é usar um framework web para fazer tudo. Com ele eu vou conseguir fazer o front-end, o back-end, a interação com o banco de dados sozinho e vai facilitar, em teoria, né, vai facilitar a minha vida porque vai estar tudo no lugar só. Mas se eu quero, sei lá, montar uma empresa, eu quero contratar gente depois, eu quero que o meu sistema, sei lá, eu quero fazer uma manutenção no front-end e eu não quero que isso interfira no back-end. Eu quero fazer uma manutenção no back-end e não quero que isso interfira no front-end. É mais seguro eu separar o front-end do back-end. Então aqui é onde a gente já começa a falar de microserviços, né? Eu vou ter um servicinho ali, não é bem microserviço, mas é o início desse assunto, né? Eu vou ter o back-end isolado num canto e o front-end isolado em outro. E eles vão interagir entre si. E para isso é interessante, não precisa aprender um framework de front-end, uma biblioteca de front-end. Aqui tem impasse na, né, diferença entre framework e biblioteca, porque eu vou já falar sobre isso. Mas se eu quero separar o front-end do back-end, essa etapa intermediária aqui pode ser interessante. Então, para isso, é aqui que a gente fala de nomes como React, Vue, o Angular, eu acho que o Next.js também é um desse. São ferramentas baseadas em JavaScript, né, a linguagem que eu falei lá em cima, e facilitam a vida da gente para construir um front-end isolado do back-end. Hoje no trabalho, eu trabalho com um produto com arquitetura mais ou menos assim. Eu tenho o back-end feito em Django. Cadê o Django? E eu tenho um front-end feito em React. Então, o back-end feito em Django fica lá no servidor, né, no computador, na nuvem e tudo mais. E tem um front-end feito em React que fica num bucket no S3 na AWS, mas eu não quero falar muita coisa técnica hoje não. Mas entendam que eles ficam em cantos separados. O que eu quero repassar aqui é isso. Eles ficam em cantos separados. Não fica tudo junto, né? Tudo amontoado, como se fosse essa questão da arquitetura monolítica. Eles ficam separados. E acaba facilitando. Tem vantagens e desvantagens, né? Se eu quero mexer no front-end e eu não entendo o React, mas eu entendo Django com HTML, CSS e JavaScript, né? Se eu fizesse esse exemplo usando a arquitetura monolítica, eu mesmo poderia ir lá no front-end e modificar alguma coisa se eu tivesse o conhecimento técnico para isso, né? Separando o front-end do back-end, eu teria que ter conhecimento sobre o React, e não é o meu caso. Eu não sei muito sobre o React, eu estou devendo estudar isso. Mas toda vez que eu quero mudar alguma coisa no front-end, eu tenho que ir lá pro desenvolvedor de front-end, né, o cara que sabe o React, ele vai lá e muda. Mas a maior vantagem disso é que enquanto ele está mudando alguma coisa lá, o back-end está lá isolado e não dá pau, digamos assim, né? Porque se usando, traçando um paralelo com a arquitetura monolítica, né, usando um framework para construir tudo, se eu for lá e mudar alguma coisa no front-end, eu posso quebrar alguma coisa no back-end, porque eles estão mais interligados, mais juntos, né? Enquanto usando esse outro tipo de arquitetura aqui, eu poderia mudar alguma coisa lá no React sem interferir muito no back-end e as coisas iam funcionar de uma forma mais harmônica, digamos assim. Claro que tudo isso que eu estou falando aqui tem muito assunto para falar por baixo disso tudo. Eu estou tentando falar para leigo, né, para quem nunca viu isso na vida, então eu estou falando de uma forma bem rasa. Até para quem já entende sobre isso, deve estar notando que eu estou sendo meio raso aqui, mas a ideia é sei lá, puxar mais gente para essa área, né? Dizer que Se eu quero construir um negócio próprio, é mais ou menos esse caminho que eu vou seguir, né? Ou pelo menos eu vou ver alguma coisa dessa no caminho, né? Então, só recapitulando, né? Eu aprendi uma linguagem de programação, aprendi um sistema para gerenciar o meu banco de dados, aprendi uma base de front-end e aqui começa uma bifurcação maior, né? Eu vou escolher. Já tenho conhecimento, uma basezinha legal ali para construir o meu sistema que eu vou vender ou eu vou empreender, mas eu estou trabalhando sozinho, então eu acho que deve se levar em conta, se for trabalhar só, usar esse exemplo aqui. Eu pego um framework web que vai fazer essa cola de tudo, de front-end com back-end, com banco de dados, e fazer tudo aquilo num canto só. Ou eu tenho uma pessoa que vai trabalhar comigo, ele manja mais de front-end do que eu. E a gente tem vontade de. E aqui também é onde fica interessante essa questão da bifurcação, né? A gente tem vontade, sei lá, um exemplo hipotético, né? Eu quero construir um sistema que eu quero que no futuro a gente construa um aplicativo de celular para ele também. Então faz mais sentido eu aprender uma ferramenta, né, de front-end pura, assim, né? Digamos assim, um React da vida, porque eu vou isolar o meu back-end num canto ali, né? E nesse caso aqui, eu vou construir uma API. Geralmente a gente usa a arquitetura REST. Aqui já vem outro nomezinho técnico, né? Mas eu não vou adentrar muito aqui. Mas diferenciando esse ponto desse aqui de baixo, a API vai ser o back-end que eu vou fazer, mas sem o front-end lá. Se eu for usar o caminho do ponto 4, eu vou construir o front-end e o back-end tudo num código só. Se eu for usar o exemplo desse ponto aqui, eu vou construir um back-end que vai ser só back-end no código. E vai ter outro código separado em outro canto que vai ser só front-end. Então é assim que ocorre a separação, né? E dessa forma acaba facilitando para eu transformar esse meu produto mais para frente, né, em um produto que vai servir tanto na web como vai servir para construir um aplicativo de celular. Porque a minha API, o meu back-end vai estar isolado no canto lá. Então eu posso usar esse conhecimento para construir o front-end, né, o web mesmo, como abaixo.com, e construir um aplicativo de celular depois que vai interagir com esse mesmo back-end, com essa API, né, que eu fiz. E aqui já entra caras como o React Native, por exemplo, que é uma extensão do React, né, uma parte uma divisão do React que a gente usa para construir aplicativo de celular. Então, com esse mesmo conhecimento aqui que eu usei para construir a parte web do meu produto, né, eu posso aprender um pouquinho a mais, né, e construir também um aplicativo de celular que vai interagir com esse mesmo back-end aqui, certo? Então é mais ou menos isso, e é mais ou menos aqui onde as coisas começam a ficar mais confusas, né? Porque eu também falei do Flutter aqui em cima. Se eu quero construir exclusivamente um aplicativo de celular, eu já poderia pular para cá sem nem saber nada disso. Mas essa basezinha aqui eu recomendo ter uma noção, porque é importante. Mesmo que a pessoa vá pro lado do Flutter, é legal ter essa base. Então é aqui que começa como diz um amigo meu, a esquisitar, né? Então, recapitulando de novo, né? Isso aqui é essencial, tem que ter essa noção inicial. Isso aqui também, se eu for construir um negócio todinho sozinho, né? Aqui, lembrando que eu não estou falando para quem quer entrar no mercado de trabalho de TI, é para quem quer construir um negócio próprio. Também para quem quer entrar no mercado, mas enveredando mais para o lado do back-end ou até pro lado do full stack, que é quem, em teoria, sabe back-end e front-end ao mesmo tempo. E em seguida, eu tenho que, se eu for construir tudo só, né, eu tenho que ter uma noção de front-end. E a lógica, se eu for construir só, é usar essa arquitetura monolítica, né, tudo no canto só. E se eu for construir com alguém, ou até sozinho também, mas aí tem uma curva de aprendizado maior ainda, porque eu vou ter que aprender tanto o framework web, e aqui um parênteses, né? A gente pode usar esse framework web tanto para construir tudo no canto só, como para construir somente a API. Eu posso usar o Django para construir somente a API, eu posso usar o Spring, eu acredito eu, também para construir a API. Ruby provavelmente sim, .NET talvez também. Eu conheço mais Django, então é o que eu domino mais. Mas Se um desses não serve para construir um API, com certeza na linguagem que você escolheu deve ter um framework exclusivo para APIs. É uma coisa bem comum hoje em dia. Então, chegando aqui, e ainda não acabou, eu consigo desenvolver um produto, né, no meu computador e tudo mais. Se eu estiver desenvolvendo sozinho, eu vou lá, vou conseguir criar o produto, mas eu preciso aprender esse carinha de três letras chamado Git, porque isso vai facilitar muito minha vida. E é interessante eu ver, por perto assim, né, esse caso que eu comentei do meu futuro sócio, que ele estava versionando. O que é versionar, né? Eu criei uma primeira versão de um programa, aí eu criei a versão 2 do programa, mas essa versão 2 tem mais funcionalidades do que a versão 1, mas eu não quero perder a versão 1, porque eu tenho medo de a 2 dar algum pau no meu produto, sei lá, mas e eu quero manter a versão 1 ali pronta para se eu precisar, se a versão 2 tiver com algum problema, eu conseguir usar a versão 1 sem problema. Traçando um paralelo com o que já aconteceu comigo, né? Meu primeiro programinha foi um programinha que interagia com um aparelho lá no computador e gerava um relatório com leituras desse aparelho, no meu antigo trabalho, né? Aí eu fui construindo mais funcionalidades para esse programinha, mas eu não queria que a primeira versão dele fosse perdida, né? Porque se, digamos assim, a segunda versão fosse usada e desse algum pau, eu queria que eu tivesse a primeira versão ali pronta para a pessoa, para o usuário, né, conseguir usar e ter o resultado esperado. E quem está começando e está meio perdido ainda nessa sopa de letrinhas, né, acaba versionando o código, ou seja, pegando a versão 1, separando da versão 2, né, em arquivo de zip, colocando em Dropbox, em Google Drive, e isso é totalmente contraproducente. Não façam isso. Eu sei que para construir um produto simples a gente já falou um monte de nome aqui, né? E realmente é assim, não dá para fugir disso. Dá para tomar caminhos um pouco diferentes, né? Mas não vai mudar muito do que eu estou falando aqui, se for pro lado da web, claro. Então tem que aprender esse carinha que é o Git, que vai te ajudar a controlar versões do seu produto, do seu empreendimento, ou sei lá, se você for trabalhar com tecnologia. Se hoje não dá para trabalhar sem Git, é ele que vai ser seu aliado a criar, a controlar as versões do seu produto, né? Do seu código, do seu trabalho, se você trabalhar para alguém. Tem chat meu sobre Git também lá no na Abaixo.com, quem tiver interesse. Então, e essa etapa do Git poderia, como eu falei no começo, né, não é um passo a passo, não é aprender primeiro um, depois o dois, depois o três. Isso aqui pode variar. Vocês podem começar aprendendo HTML, CSS, JavaScript, depois ir para uma linguagem de back-end. É confuso mesmo, e é o que muita gente sente dor quando está entrando na área de tecnologia, porque é assim mesmo, é uma confusão de nomes, de letras, é uma sopa de letrinhas mesmo, e não dá para fugir muito disso. Desculpem. Então, só lembrando, né, não é um passo a passo. Vocês podem começar aprendendo front-end, depois back-end, ou começar por banco de dados, mas essa base é essencial. Então, aprendi Git e agora eu tenho que aprender como eu vou colocar o meu produto no na web, né? Como é que eu vou colocar ele online para pessoas acessarem? Como é que o meu cliente vai conseguir acessar o meu sistema de academia? Então aqui a gente tem que começar a aprender um pouquinho sobre deploy, como é que eu vou colocar esse produto no ar, o que que existe aí de ferramentas para que eu consiga colocar um produto no ar. E aqui já entra nomes como AWS, como Heroku, como DigitalOcean, e tem diversos outros. Tem outro aqui, eu esqueci o nome, mas tem diversos. Eu tô querendo lembrar o nome aqui, mas enfim, deu branco aqui. Mas aqui também E isso tudo se você quiser fazer tudo sozinho, né? Que quiser construir um sistema do zero e empreender na área, né? Na área de TI. Então, você vai ter que aprender sozinho tudo isso que eu tô. Tudo não, mas boa parte disso que eu tô falando até agora, né? Então, hipoteticamente falando, se eu já tenho um sistema de academia que roda no meu computador e eu quero vender para a academia da esquina, eu quero colocar ele no ar. Então, eu tenho que conseguir colocar ele no ar de alguma forma. Então, para isso, eu posso ter que aprender. Talvez eu tenha que aprender sobre a AWS. Quem está construindo algo do zero, eu recomendo aprender. O nome é PaaS, Platform as a Service, acho que é isso. Que são formas de eu colocar, falando bem para leigo, né? Eu colocar um produto online de uma forma mais fácil, sem muita dor. O Heroku é um exemplo desse. Ele usa a AWS, que é o braço de tecnologia da Amazon, para quem não conhecia. Então o Heroku, ele meio que abstrai muita coisa para a gente ter menos trabalho e conseguir colocar uma coisa no ar mais rápido, sem muita dor de cabeça, sem precisar contratar uma pessoa para fazer esse meio de campo com servidor e back-end, front-end, tudo mais. Então ele ajuda muito. E na própria AWS tem produtos de plataformas as a service. Eu esqueci o nome agora da AWS, deu um branco total agora, mas também tem um serviço parecido com o Heroku lá. E como a gente aprende muito no site, né, tudo, nada vem de graça, tudo tem um custo. Então, se esse aqui facilita a minha vida, ele acaba sendo mais caro do que eu ir lá na AWS, pegar uma máquina lá na nuvem e conseguir configurar minha máquina sozinho e colocar meu produto no ar, né? Então ele acaba sendo mais caro, mas a gente ganha tempo. Então tem um cara que eu conheci, que ele vende um curso de Python, Django, né? E ele é dono da empresa dele de ensino, e ele não tem muita gente trabalhando para ele. E ele disse para mim que colocou as coisas no Heroku, né? O produto dele no Heroku, porque ele não queria ter dor de cabeça com o servidor, com o deploy e tudo mais, não queria contratar alguém para isso. E dá certo, mas é mais caro. Então, tudo tem seu preço, né? O meu primeiro site que eu coloquei no ar foi usando a DigitalOcean. Eu paguei uma máquina lá na nuvem por 5 dólares por mês. Foi até quem me conhece de mais tempo no site, foi aquele site da Covid, né? Com os gráficos que eu criei ano passado. Eu coloquei ele no ar usando a DigitalOcean, porque eu queria aprender a configurar uma máquina na nuvem, colocar no ar e tudo mais. Então é isso. Então, passando por todos esses pontos, né? Todos não, mas pela maioria deles. E isso aqui também é o deploy. Não vale somente se eu for debandar para a área de web. Se eu for colocar um aplicativo de celular também, eu preciso entender como é que funciona a Play Store ou a App Store, se for um aplicativo de iOS, né? E se esse aplicativo for um aplicativo feito em Flutter, que vai interagir com uma API REST feita em Django, então eu tenho que ter uma máquina na nuvem em algum lugar que vai interagir com esse meu aplicativo, né? Então eu tenho que ter noção de deploy também para colocar o back-end do meu sistema no ar. E o front-end, né, o aplicativo mesmo, digamos assim, vai ficar na Play Store, na App Store, né? Eu não sei como funciona essa parte de aplicativo de celular. Posso estar falando alguma besteira, mas pelo que eu sei é mais ou menos por aí. Então é mais ou menos isso, né? Se eu quero começar um negócio na área de tecnologia sozinho ou com um sócio, é mais ou menos esse caminho que eu vou ter que percorrer. Lembrando de novo, né? Não precisa ser um passo a passo. Eu posso começar aprendendo sobre banco de dados e depois aprendendo linguagem de programação. E depois aprender um front-end, ou nem aprender front-end, eu quero ir direto para o mobile, eu quero construir alguma coisa com Flutter. Enfim. Talvez vocês não precisem de todos esses passos, mas tem passos que são essenciais, principalmente se você for construir alguma coisa sozinho. É essencial saber Git. Tem que ter uma noção mínima de deploy, porque se você vai trabalhar só, vai construir um sistema sozinho, né? Vai vender um produto sozinho. Alguém vai ter que colocar no ar para você, e essa pessoa vai ser você. Então tem que ter uma noção sobre deploy. tem que saber a linguagem back-end, ou não, né? Dá para construir um produto somente com front-end, mas é mais difícil. Eu já fiz, tem até um curso no site, né? Que é um joguinho de pedra, papel, tesoura. Que a gente pode montar um negócio em cima disso, né? Eu construí um joguinho lá, só com front-end básico, um joguinho besta. E coloquei anúncios no meu aplicativo de celular. Então, digamos assim, um outro caminho, né, que eu posso fazer. Eu construí um aplicativo de celular com HTML, CSS, JavaScript e com React e React Native. Eu coloquei lá no ar, na Play Store, né, um joguinho, sei lá, no meu exemplo, de pedra, papel, tesoura. E nele eu coloquei anúncios que as pessoas clicam e me rentabilizam de alguma forma. Então isso já por si só é um negócio. Eu não precisei aprender nada de back-end, eu não precisei aprender um banco de dados, porque é só uma casca, né, um front-end lá simples. E anúncios que estão me rentabilizando quando a pessoa clica lá e tal. É uma forma mais simples de se pensar, mas dá para fazer dinheiro com isso também. Eu já vi exemplos em canais no YouTube que o cara lá, o YouTuber, falava de um aplicativo para beber água, um aplicativo, um joguinho simples, que era só um front-end besta com uns anúncios, e a pessoa fazia muito dinheiro porque muitas pessoas baixavam aquele aplicativo, né? Então, quanto mais pessoas baixar o meu aplicativo, mais pessoas vão clicar nos anúncios e mais dinheiro o meu aplicativo vai render, né? Então, nada aqui está escrito em pedra, né? Eu não preciso, nesse exemplo, não preciso ir para o passo 1, nem para o passo 2, nem pro passo 4, talvez nem pro passo 5, mas eu recomendo ter uma noção disso aqui. E até o deploy de uma parada dessa é mais simples, é mais tranquilo. Então não tem regra, não tem um passo a passo, eu tenho que começar daqui e depois vir pra cá e depois vir pra cá. Não tem nada disso. Então é uma área bem livre, né? Vocês vão, à medida que vão vendo, que vão estudando, que vão sujando as mãos, tem que sujar as mãos, vão vendo o que vai melhor se adequando, né? Eu já andei bandeando por muito desses tópicos aqui, e depois de somente uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, foi onde eu vi que, quando eu vi que, ah, não, realmente eu vou estudar isso, vou aprender isso, e com isso aqui. A minha primeira intenção era ter um emprego na área de tecnologia para conseguir largar meu antigo emprego, e foi só quando eu decidi que eu comecei a estudar programação com Python, né? Então foquei, não, vou ficar no Python. Eu vou aprender um sistema de banco de dados, foi o Postgres. Eu vou aprender um framework web, foi o Django, e com isso eu consegui meu primeiro freela profissional, né? Eu vendi esse freela, botei no currículo, consegui meu emprego e assim foi. E agora eu tenho vontade de empreender também, e isso vai ser útil e tudo mais. Então, se eu queria deixar uma mensagem final nesse chat, é que cada um vai ter o seu caminho, que pode ser muito diferente do caminho da pessoa do lado, e tá tudo bem. Mas vai ter que ir conhecendo as ferramentas, vai ter que sujar as mãos, vai ter que ter paciência e, se insistir, em alguma hora dá certo, né? Pode não dar certo, mas com insistência a gente consegue as coisas. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar hoje pra vocês. Eu tinha até mais coisa pra falar. Foi um chat que foi saindo na raça, assim, não preparei nada. Eu achei que ia durar meia hora, sempre assim, né? Eu acho que vai durar pouco e vai evoluindo. Então, o básico que eu queria repassar hoje era isso. Tem essa sopa de letrinhas que a gente tem que ter uma noção, se eu quero empreender ou até conseguir um emprego na área, né? E pô, no meio dessa sopa de letrinhas eu vou definir o meu caminho, né? Para onde eu vou. Então é isso. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Foi um chat bem básico, assim, né? Eu tentei não falar nada muito técnico. Até eu sei que tem pessoas mais técnicas aí, como o Kenny. E eu fui bem básico mesmo, mas se o pessoal tiver interesse, a gente pode, sei lá, evoluir esse tipo de assunto, né, em chats futuros. Sei lá, construir um e-commerce do zero, mas aí acaba ficando técnico demais, o pessoal que não tem a base pula fora. Mas enfim, a gente vê o que se o pessoal quiser, a gente evolui esse estilo de chat aqui. Beleza? Se alguém tiver algum comentário, o Caio PC disse que o assunto é legal, quero aprender mais para aplicar. Então, digamos que esse chat é meio que um caminho das pedras para ter uma noção de onde começar, né? Ah, e lembrando, né? Eu já falei no chat de hoje, mas lá no site tem curso básico de programação com Python, né? Para quem quer cobrir esse tópico 1, digamos assim, né? E tem um curso básico, mais básico ainda, de front-end com HTML, CSS, JavaScript. Nesse curso a gente cria um aplicativo no celular que a gente roda no celular. Também está lá na aula universidade. Que é esse aqui, básico de HTML, CSS, JavaScript. E eu fiz também. E tem um curso básico de Django que não ficou do jeito que eu queria, mas também dá para cobrir pelo menos o início desse ponto 4 aqui. E um pouquinho do 5. E o 5, o Git, tem um chat meu só sobre Git lá, para quem nunca mexeu com Git, e dá para ter uma noção também. E nesse curso de Django a gente aborda um pouco também do deploy, né, que eu usei o Heroku. E um pouquinho de Postgres, não, Postgres não, eu não usei Postgres, eu acho. Enfim. E é isso, então se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar, fale agora, se cale-se, até a próxima, se cale-se. O cale-se até a próxima semana. E lembrando, na próxima semana a gente vai finalizar, eu espero, enfim, a série de automatização, né? Que a gente começou em novembro, eu acho, foi em dezembro. Com a finalização daquele sisteminha simples de automatização de planilhas. A gente vai fazer o deploy, tópico 6 aqui, né? Vai colocar ele no ar e vai colocar uma melhoria que está faltando lá pro desenvolvedor. Quem está assistindo a série tem a noção do que eu estou falando. Então é isso, acho que ninguém tem mais nada a dizer aqui, o pessoal está calado. Vou finalizar o chat, espero que, de novo, tenha sido um assunto útil para vocês, útil. E a gente se vê na próxima semana. E quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, como começar, né, pode criar um tópico lá no site, na área de tecnologia. Ou mandar um recado pra mim, alguma coisa assim que eu tô sempre por lá, beleza? E é isso, acho que o pessoal não tem o que comentar, vou finalizar por hoje. Boa noite de novo, bom resto de semana pra vocês. E a gente se vê na próxima semana. Valeu!